tarde a todos os bandeirantenses, aproveitando essa fala sua sobre o aniversário de Bandeirantes, 89 anos, e nós temos motivos mil para comemorar. Por isso quero parabenizar a todos os bandeirantenses de nascimento e os de coração, aqueles que fincaram aqui as suas raízes e escolheram Bandeirantes para viver. Estamos muito honrados e felizes por comemorar esses 89 anos, uma semana recheada aí de atividades culturais, né, para poder ofertar à população de Bandeirantes momentos de confraternização, momentos de comemoração, né, rumo aos 90 anos o ano que vem. Se Deus quiser, né, com grande estilo, estaremos comemorando esses 90 anos de Bandeirantes. E por hoje, os bandeirantenses estão muito felizes. Ontem estivemos lá no Parque do Povo, o show da banda Oz, né, uma banda já tradicional, que tem assim um reconhecimento a nível nacional, a banda Oz, e fez um show maravilhoso, né? Então a população compareceu e participou ali desse show, e tem participado aí de todas as noites nos eventos que nós preparamos para vocês.
Lembrando que esse é o aniversário de fundação do nosso município, né? É o desmembramento do município de Jacarezinho nessa data.
Correto.
Que nós temos aí muita gente, mas a Bandeirantes é um município a nível político, administrativo, ele foi instalado em janeiro.
Isso.
Né, em 1935.
Correto.
Então, a gente tem que lembrar que, na verdade, é quando se desmembra, né? Porque se a gente for ver mesmo, foi em 1920 que nasceu o Bandeirantes, né?
Foi bem antes, ali como um vilarejo, né, Oswaldo? Né? Era o bairro Invernada e a estação, né? E depois é que veio toda essa emancipação política, toda essa história registrada, né? Bandeirantes em 1934. E nós comemoramos junto o aniversário com Santa Amélia, com Cascavel, há muitos municípios que comemoram no mesmo dia, 14 de novembro, né? Então, estamos em festa aqui na região.
E é importante destacar o trabalho que está sendo desenvolvido, prefeito, mesmo porque a sua gestão, né, já está praticamente aí para mais um ano se findar. O que é que dá para se falar do trabalho desenvolvido, daquilo que está se, da expectativa da população em termos daquilo que foi pretendido, daquilo que foi proposto diante da sua administração? É lógico que no aniversário é bom a gente sempre trazer aí e falar, né, daquilo que acontece, daquilo que vai vir, daquilo que está por vir. É sempre fundamental dar essa noção para a nossa comunidade.
Nós estamos vivendo um momento ímpar do país, Oswaldo, né? Viemos aí de uma pandemia, agora a mudança política, né? Era governado recentemente pelo Bolsonaro, agora é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mudanças de reforma tributária, reforma política, reformas que são importantíssimas, mas que vão afetando os municípios de uma maneira assim muito forte, Oswaldo. Existe uma preocupação dos prefeitos, né, com essas reformas, com a retirada de recursos dos municípios. Nós recentemente tivemos uma caminhada de prefeitos para Brasília, mais de 4.500 prefeitos reclamando da queda acentuada na arrecadação, né? E existe uma preocupação que essa reforma aprovada recentemente no Senado e no Congresso vá retirar ainda mais recursos dos municípios, né? Uma vez que o governo federal levou para si o ISS, que é o Imposto sobre Serviço que os municípios arrecadam, né, e que permaneciam aqui no município, e agora vai primeiro para o governo federal para depois vir um repasse per capita, né, para os moradores. Então existe uma preocupação de uma queda mais acentuada ainda nas receitas dos municípios. E o município de Bandeirantes procura fazer uma administração equilibrada, bem pé no chão. Né, nós já estamos acompanhando, lendo essa cartilha, né, que está acontecendo aí dessas mudanças. Então, Então o município tem feito assim uma administração bem centrada, bem baseada, pautada na responsabilidade fiscal. E hoje nós tivemos, ontem à noite nós tivemos uma notícia importante, né? A Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, fez um estudo, né? E apontou índices de gestão fiscal para os municípios. E o município de Bandeirantes ficou em 145º lugar de posição no Paraná, à frente de municípios como Londrina, Curitiba, à frente de municípios grandes aí, né? Essa gestão fiscal que leva em consideração a liquidez, os investimentos, a folha de pagamento, né? A transparência e a capacidade de gerenciamento de administração. E nós estamos com um índice de 0,77 à frente de Londrina, que está com 0,68. Então isso é muito importante, saber que nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos no caminho correto.
Agora, de repente, prefeito, a gente fala aí dessa situação que nós estamos vivenciando hoje, uma perspectiva dessa nova carga tributária do consumidor. A preocupação é lógico que ela é iminente, mas de repente não vão se abandonar, né? Porque nós vamos ter hoje, vamos dizer, hoje que comanda o país é o Congresso, né?
Correto.
Nós temos um Congresso municipalista, né?
Temos, Oswaldo, temos um Congresso municipalista. Tanto é verdade que nessa caminhada dos prefeitos, né, eles fizeram uma pressão e o governo federal teve que ceder, vai fazer um repasse agora no dia 20, né, e nós precisamos acompanhar para ver se realmente vai fazer um equilíbrio dos repasses do FPM e do ICMS, né, e uma antecipação daquilo que seria a compensação de 2024. Então nós temos que ver, porque muitos desses municípios, esse índice Firjan, ele apontou, Oswaldo, mais de 50 municípios do Paraná em situação de ausência de liquidez, não consegue pagar as suas contas. Então nós temos um índice muito alto, há muito tempo não acontecia isso, né? Os municípios não conseguirem pagar as suas contas, e isso impacta também até mesmo no índice da folha de pagamento, né? Porque as receitas caem, né? O índice da folha acaba por aumentar. Então muitos municípios não vão conseguir fazer o dever de casa agora no final do ano.
O município de Bandeirantes hoje está no que limite, prefeito? Hoje o município ultrapassou aquele estado de alerta dos 54% ou não?
Não, nós passamos o estado de... o PCL prevê 48,6%, 51,3% é o índice de alerta, e 54% é o índice máximo que pode ser atingido. Nós estamos em 52,1 em setembro, né?
E na verdade hoje 51 se compromete praticamente mais de 50%, quase 60% da folha, com a folha de pagamento.
Isso, nós estamos hoje com uma folha de pagamento da ordem de 60 milhões de reais por ano, né? O que daria aí em torno de 4 milhões por mês, 4.250 por mês. E um índice de 52,1%, né, o que está dentro ainda, porque nós podemos chegar até 54%.
Agora, o município hoje, prefeito, para o ano que vem, qual é a perspectiva? Nós temos aí, obviamente, que a lei de diretoria orçamentária, a LDO, enfim, tudo aquilo que vai ser previsto para o ano que vem, o que é que dá para se colocar de perspectiva para a população nesse aniversário de 89 anos?
Nós temos uma perspectiva regular. Nós não, como eu disse, o município hoje ele ainda é dependente da questão federal, né? Nós acabamos um estudo ali de georreferenciamento, o que vai nos permitir trabalhar com a questão de impostos municipais como o IPTU e como o ITBI, né, que é o Imposto de Transferência de Bens Inter Vivos, né, e nós vamos fazer assim uma atualização dessa planta genérica de valor, né, o que vai permitir que nós possamos avançar um pouco. Temos o ITR também, que nós estaremos fazendo um concurso contratando um auditor fiscal, né, para o município, na possibilidade de reverter 100% da arrecadação do ITR para o município. Então são impostos que a gente vai poder trabalhar. Vai ficar muito apertado, como eu disse, Oswaldo, com a criação do IVA e do IIBS, que são os impostos federais que foram criados, né, para que os municípios tenham margem de conseguir trabalhar, certo? Mas nós temos, assim, uma previsão de que o município de Bandeirantes, como hoje está numa situação fiscal ótima, nós pretendemos manter isso aí para 2024. Então, nós temos investimentos, nós temos saldo nas contas para os investimentos, estamos já com algumas obras em andamento e as contrapartidas estão garantidas, né? Estão asseguradas já com saldo em conta para poder executar essas obras, né? Para todos os investimentos que o município pretende fazer, os recursos já estão assegurados. Então, temos aí uma previsão boa para dar continuidade, né, e acelerar até um pouquinho o ritmo de obras e investimentos no município de Bandeirantes.
Daquilo que foi levado à Câmara dos Vereadores, prefeito, que é que o seu destaque de obra mais importante para o ano que vem, que está para acontecer, que sem ser o posto, obviamente, da Zona Sul, que acho que que agora não sai até o final do ano, mas quem sabe até no meio do ano que vem.
O poço ele vai ser perfurado até o final do ano, mas ele tem obras complementares, sim, né? Que é a casa de máquinas, que é a casinha elétrica e química, né? E também ele deve entrar em funcionamento nos primeiros meses do ano que vem. Tá? Mas nós temos o poço artesiano, que já está com recursos assegurados. Nós temos dois postos de saúde, que é o PSF da Julieta Lordani e o do Domingos Zambon, que já está em execução o do Julieta Lordani, e a ordem de serviço já foi dada para o Domingos Zambon. Nós temos também um centro de fisioterapia que deve ir à licitação em breve e também estará sendo iniciado no início do ano que vem, certo? Nós temos aí em execução a obra da Escola Santa Terezinha. Já estive em contato com o empresário que está tocando ali. A previsão dele é terminar em janeiro ou fevereiro, uma vez que era para ter terminado agora em novembro ou dezembro. E descobriu-se que a União enviou o projeto elétrico trocado. Era um projeto elétrico de mais de 300 volts para a unidade. Foi preciso substituir, nós tivemos que ir a Brasília para substituir por um de 220 volts, né? E aí vai atrasar por esses 2 meses, fevereiro do ano que vem, nós devemos entregar a escola Santa Terezinha.
Outro caso que é o trabalho que foi feito de alguns projetos para com a Itaipu. A gente conversava no sábado aqui com o deputado Romanelli, 3 projetos de Bandeirantes aprovados, importante também destacar que para o ano que vem estará presente, né?
Isso, quero agradecer aqui o Diego Garcia, que é o nosso deputado federal, ele quem nos indicou essa ação que a IPTU, que a Itaipu estava fazendo, né? E assim nós conseguimos 3 projetos, que é o triturador de galhos, né? Que é o biodigestor e o asfalto que vai ser feito ali na região da estrada que leva até o Sertãozinho, sentido Tabuleta até o Sertãozinho, né? E nós então já estamos preparando os projetos para a apresentação, porque até dezembro nós teremos que estar com esses projetos prontos e dar início ao processo licitatório para a execução. Então são 2 milhões e 200 mil que, somados aos 400 mil de contrapartida, uma injeção aí de quase 2 milhões e 700 mil que vão ser feitos de asfalto, triturador de galho e biodigestor. E teremos a volta aí do asfalto da Zona Norte. A Zona Sul já está em andamento, seguindo para sua conclusão. E o asfalto da Zona Norte, que foi abandonado pela empresa que estava tocando, e agora o processo licitatório já está sendo encaminhado para a contratação de uma nova empresa aí para a retomada do asfalto da Zona Norte.
Deixa eu falar sobre a previsão de arrecadação do ano que vem, que ela pode aumentar. Diante desse aumento, qual seria o percentual de aumento que o senhor entende que pode acontecer no ano que vem, visto que nós temos aí a média geralmente de 100 a 105 milhões no ano.
Oswaldo, nós estamos num trabalho com uma empresa, a DRZ, e ela veio fazer uma explanação. Nós convidamos a Câmara de Vereadores para participar, convidamos algumas entidades ali para estar presentes, e a empresa nos deu uma amostra do que foi feito de georreferenciamento e uma comparação, Oswaldo, com outros municípios. Bandeirantes tem uma média de captação de IPTU de R$ 95,00 per capita. Né? Cornélio é 200, Santo Antônio é 260 per capita. Né? Mas o que nós precisamos trabalhar mais, Oswaldo, é uma questão que hoje as pessoas constroem, elas não averbam, elas não atualizam o cadastro junto à prefeitura, né? E muitas vezes é cobrado apenas o IPTU do terreno. Então, essa atualização de cadastro, a princípio, vai ser o maior... a nossa visão está em cima da atualização desse cadastro dessas pessoas que construíram e não atualizaram. Muitas vezes não vieram até o município para pedir o alvará, permissão para construção, né? E nós vamos, então, fazer um trabalho, a princípio, fundado neste setor. Regularizações de obras, né, que não estão previstas no nosso cadastro.
Eu acredito que suba o quê? 10 a 12% da arrecadação do município?
Deve subir um pouquinho mais, Oswaldo, porque nós tivemos um levantamento de 651 mil metros quadrados que não foram atualizados junto à prefeitura. Então nós temos 2 milhões de metros atualizados e 651 mil não atualizados. Então deve subir em torno de 30% aproximadamente, Oswaldo,
a arrecadação. Como é que vai ser o procedimento desse georreferenciamento?
O georreferenciamento é um estudo que é feito, ele faz um mapeamento aéreo, fotografias aéreas, como o Google faz, e o mapeamento lateral, que é 360 graus. Então, as fotografias foram feitas, com isso nós conseguimos identificar as áreas que foram ampliadas, áreas que foram construídas e que não estão no cadastro. Com isso, nós conseguimos fazer essa inserção no cadastro e fazer a cobrança sem que a pessoa tenha feito a atualização, Oswaldo.
E de repente, nesse, por exemplo, vão ter que ter um aumento do IPTU, consequentemente.
Sim, sim.
E qual é a perspectiva do senhor? O que é que pode dar? Dá para se ter uma base daquilo que quer o município e daquilo que é onde pode chegar ou não?
Dá, mas isso não depende somente do prefeito, né? Ele vai ser feito uma audiência pública, agora dia 21, foi marcada uma audiência pública, a população vai participar, as entidades civis já estão sendo convidadas, a Câmara vai participar, né? E vai ser um debate em cima desse índice que vai ser aplicado ao IPTU. Então nós teremos duas frentes de correção. Uma dessas áreas não cadastradas, não atualizadas, que não foram averbadas junto à prefeitura e junto aos cartórios de registro de imóveis. E a outra que é o índice básico sobre a planta genérica. Então a empresa apresentou propostas de valores dos imóveis, de atualização da planta genérica e do valor venal do imóvel, né? E isso vai ser debatido na audiência pública. É ali que nós vamos encontrar o índice a ser aplicado no imposto do ano de 2024, Oswaldo.
Aquilo que o prefeito acha que tem no sentido, qual seria um bom aumento que ficaria dentro dos conformes bom para ambos os lados, vamos dizer assim?
Eu vou usar meu imóvel como referência, Oswaldo. Meu imóvel hoje, ele é avaliado em torno de R$230 mil. Para o município, ele está abaixo. Então, o imóvel hoje ele vai ser atualizado esse valor, ele vai ser atualizado esse valor de venal, certo? E eu teria que estar pagando hoje um IPTU, só o IPTU de R$330. Hoje eu pago em torno de R$100 de IPTU. Então eu vou ter uma elevação só de IPTU de R$200 no meu IPTU.
É, mas aí nós temos também as regiões, né? Porque nós somos, o nosso IPTU ele é determinado por regiões, né?
Zonas.
Zonas, praticamente a mesma coisa, né?
São zonas residenciais, sim, certo? Há residências, há bairros em que o valor vai ficar ali em torno de R$200, R$300 o metro quadrado de construção. Há setores onde vai ficar em torno de R$1.300 o metro quadrado de construção, Oswaldo. Né? Na verdade, se nós fôssemos ver, esses valores seriam bem acima, né, Oswaldo? Porque hoje você não constrói um imóvel com menos de R$1.500 o metro quadrado, certo? Então, por isso que é importante a audiência pública. A audiência pública é que vai dar o rumo, vai dar o norte e que vai seguir esse estudo que foi feito. Vale lembrar, Oswaldo, que isso é uma imposição do Tribunal de Contas, né? Hoje, para o Tribunal de Contas, nós teríamos que trabalhar com um índice de 70% do valor venal do imóvel. Então, o valor venal do imóvel hoje, para essa casa que é de R$1.300 o metro quadrado, uma residência aí de 400 metros, daria R$520 mil o imóvel. 70% disso teria que ser cobrado de IPTU, né? É um índice de 70%, perdão. Nós teríamos que trabalhar como valor venal no mínimo de 70% desse valor. Ou seja, esse imóvel teria que ser tributado sobre 350, 370 mil no mínimo, né? No mínimo. Mas isso, Oswaldo, nós temos que lembrar assim, ó. Hoje o índice de alíquota de cobrança do IPTU no município está em 0,8, certo? Quando nós implantarmos a planta genérica, esse índice vai cair, ele vai cair, tá? Para imóveis construídos, a proposta hoje é de 0,25%, tá? Ele cai de 0,8 para 0,25. E o imóvel não edificado, ele vai para 0,4, certo? 0,4. Então, para fomentar a construção nesses imóveis, para que ele não fique ali como especulação, né? Mas que a pessoa compre, invista e feche esses vazios urbanos que nós temos aí de lotes sem construção no centro da cidade. Bandeirantes está bem inflacionado, né? Aliás, está inflacionado, né?
Não, o IPTU defasado, se eu quer dizer.
Ah, o IPTU sim, o IPTU está defasado. Agora os valores de imóveis estão bem inflacionados, né? Bandeirantes é um dos lugares mais caros hoje.
Porque o valor venal hoje de uma casa que custa 500, na verdade, hoje está a base aí de 180, até menos.
Está bem abaixo, Oswaldo. É bem abaixo. Tem imóveis aí que aparecem com 20 mil, 30 mil reais de valor venal.
Porque hoje no valor venal de 20 a 30 mil, a pessoa está pagando aí uma parcela de 0,08, né? Vamos colocar 30 mil aqui, 0,08.
170, 180 reais de IPTU.
Leva essa base aí, quase R$200.
Correto.
Iria subir aí para uma média de 400, praticamente dobrar. Ou não?
Eu acredito que não, Oswaldo. Nós não pretendemos fazer uma... Aliás, isso depende da audiência pública que vai direcionar esse índice, né? Que vai decidir esse índice. Então, mas nós pretendemos fazer uma implantação gradual, Oswaldo. 2, 3, 4 anos até atingir aí o...
Porque, na verdade, na mesma, né? Vamos dizer assim... como diz aqui, eu só dei uma passada aqui, que não dá para fazer tudo aqui. Poderia ser uma cobrança progressiva, né?
Progressiva.
Com o passar dos anos progressiva. Dos terrenos.
A intenção é essa.
No sentido de. Não, eu estou entendendo o que a pessoa está dizendo aqui. É a cobrança progressiva com o passar dos anos que ele não constrói no terreno.
Sim. Você está falando no imóvel não edificado, o terreno vazio. Isso, deveria ter um progressivo e que vai aumentando a fim de motivar ele a construir ou a negociar o terreno com quem queira construir, né?
Porque na verdade hoje a gente sabe, todo mundo sabe que o nosso IPTU está baixo, mas não tem como você aumentar de uma hora do dia para a noite,
excessivamente,
né?
Não. E nós lembramos também que também ainda depois vai haver a participação da Câmara votando o projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara definir esses índices que vão ser aplicados aí ao nosso IPTU em 2024.
E a situação aqui de casas populares, não tem nada ainda, né, prefeito, sobre casas populares que estão aí sendo feitas aí através do governo do Estado, aquela coisa.
Sim, nós temos uma negociação com um empresário que pretende construir em torno de 300 imóveis, né? E fizemos um estudo aí, Oswaldo, junto à Coapar, né? Estamos esperando essa semana que vem agora para poder sentar novamente com os empresários. Tem dois empresários, um que quer construir 300 imóveis, outros com 200 imóveis. E o município pode participar de uma maneira, nós descobrimos que o município pode participar de uma maneira incentivando essas construções, né, e aí nós estamos propondo duas reuniões com esses empresários para que o município venha a ser parceiro nessas construções aí, conseguindo subsídios que o governo federal, o governo estadual e o município podem dar para incentivar as construções.
Nesse georeinvestimento, só pegando aqui, não dá para fazer todas as perguntas, mas essa aqui eu acho que é interessante. Aquele pessoal que mora na vila rural. Esse georreferenciamento, ele pode dar uma mudada ali na vila rural Olaria, para que o pessoal possa fazer o desmembramento, para que eles possam ter o documento ou não, prefeito?
Oswaldo, lotes como vila rural Olaria, eles são passíveis apenas de duas regularizações.
Sim.
Tá? Ou junto ao governo do estado, e eu acredito que a vila rural deva ser um do que a Coapar está fazendo, tá? Que é a regularização direta, né? É a escrituração direta, que é o trabalho que o Humberto e a Dani estão fazendo. 1.257 imóveis foram passados para o município para poder fazer a escrituração direta, tá? E o segundo, que é o REURB, tá? É uma regularização urbana, certo? Eles têm que entrar com um processo junto à prefeitura para poder obter essa regularização, certo? Há vários casos de pedidos aí de regularização urbana no município, está se aumentando aí essa possibilidade. O governo federal lançou uma lei que permite essa regularização.
As vilas rurais também?
As vilas rurais, eu acredito que entre também, talvez entre mais nessa questão da escrituração direta, Oswaldo.
É porque, tá, na verdade,
só que tem que lembrar, sim, Oswaldo, ó, a vila rural hoje, ela já não é mais original, tá? Então, muitos familiares que pegaram ali passaram isso para outros proprietários. E a regularização direta, ela é feita no nome de quem recebeu lá atrás o imóvel, tá? Então, vale lembrar isso também.
A maioria deve ter um contrato em gaveta também, né?
É possível, Oswaldo. É possível.
Ele também não...
Correto.
Não vai...
Mas aí teria que passar pelo proprietário original e depois ele negociar com o proprietário original esse contrato de gaveta aí para que o proprietário repasse para ele, né?
Tá, e o andamento do concurso público já está definido, né, prefeito?
Já.
Deve sair até que? Janeiro, fevereiro?
Eu acredito que em janeiro nós já vamos ter esse concurso, Oswaldo.
Bom, mais alguma coisa, prefeito, que eu queira colocar nesses 89 anos de Bandeirantes comemorados no dia de hoje?
Correto, Oswaldo. Nós temos aqui uma lista de investimentos que nós fizemos, são mais de 60 veículos e maquinários que nós obtivemos aqui para o município, reformas e manutenção na escola Zumira Albuquerque, Moacir Castanho, CMEI João do Carmo Santiago, Santa Rita de Cássia, Maria Alzira Supercreche, Rotary, a construção da escola Santa Terezinha, que está bem adiantada, está com 80% da obra pronta, a escola e o kit Matida, que nós recebemos, o antigo SESI, né? Recebemos uma doação do SESI para o município. Quero agradecer à deputada Luísa Canziani. Reforma do ginásio de esporte Chinelão, das quadras da Bela Vista, Berta Menegal, Habitar Brasil, o plano de cargos e carreira dos servidores, o plano de cargos e carreira da educação, que está em andamento e já deverá ser introduzido em breve, a gestão democrática que permitiu os diretores serem do quadro próprio. 90% da cidade hoje já está com luzes de LED, caminhando para os 100% até o final do ano. Esgoto da invernada que foi feito, reforma do cemitério e aquisição da nova área, a doação da família Ferro para o município. Quinta lagoa de tratamento de esgoto sanitário, nova célula do aterro sanitário, obras da água do Caia, 90% já está pronto, o poço artesiano da Zona Sul em execução, a Expoban que nós realizamos em setembro, a Copa Crenho, campeonatos de bandas e fanfarras, oficinas de esporte, Castra Pet, PSF da Julieta Lordana e Domingos Zambon, muro de gabião do Campo do Tozinho, asfalto da Zona Sul e Zona Norte, aluguel social para 28 famílias das enchentes, uma novidade que nunca aconteceu em Bandeirantes, pintura de faixa e sinalização viária. Na educação, 25 professores mediadores de autistas, aquisição de TVs, fogões, freezer, geladeira, micro-ondas, computadores e ar-condicionado para várias escolas, 500 mil na saúde investido no programa Fila Zero em exames da saúde, mais de 20% do total arrecadado pelo município é investido na saúde, que seria só de 15%, a gente investe mais de 20%, chega a 22% na verdade. Mais de 29% sendo investido na educação, além dos investimentos do Estado, Oswaldo, que é a passarela, a rotatória, o recap da BR-369, ali na Avenida Azarias Vieira de Resende, que nós temos que agradecer muito ao governador Ratinho Júnior, que é um governador municipalista, né, que tem os olhos voltados aí para os municípios. Então é uma lista imensa aí de investimentos, né, que fizeram de Bandeirantes aí um canteiro de obras.
Bom, prefeito, e a expectativa da criação da escola, e o que é estuco, né, professor Estuco?
Estuco.
E também agora Kawasaki, com o Nóbrega da Cunha passando, tendo a possilidade de ser...
De passar cívico-militar. Nós esperamos que sim, Oswaldo, esse modelo de escola cívico-militar, ele traz, assim, grandes benefícios, né, você mesmo citou na sua fala, que o Mailon Medeiros foi um dos melhores colocados na prova Paraná, né? E eu acredito que se o Nóbrega da Cunha também se transformar em cívico-militar, vai ser um grande ganho para o município. Eu sou entusiasta desse formato, certo? E a escola Estuco Kawasaki, né? Nós temos ali o Yukit Matida, que é período integral, mas há pais que querem deixar os seus filhos apenas em meio período, né? Então, essa escola Estuco Kawasaki vem nesse sentido prestigiar, e até mesmo porque aquela região lá do Julieta Lordani, Carvalho Henrique, João Teodoro, né? Aqueles bairros Dejo Mineiro que estão ali, né? O Belleville, toda aquela região é o ponto para onde o município está crescendo. Então, a demanda de mais uma escola lá também é real, né? E aí, nós estamos fazendo a criação da escola Estuco Kawasaki.
Ela será na antiga escola Bela Vista, né?
Antiga escola Bela Vista, Oswaldo. O Estado tinha requerido a doação daquele prédio, mas como nós tínhamos essa pretensão de lançar mais uma escola naquela região da cidade, né, nós mantivemos o prédio para o município poder fazer esse lançamento.
Tudo pronto para começar o ano que vem, né?
Tudo pronto para começar o ano que vem, se Deus quiser.
Mais alguma coisa, prefeito?
Não, é agradecer e parabenizar todos os bandeirantenses. É um povo trabalhador que acorda cedo, trabalha muito, se dedica, agricultores, empresários, industriais, comerciantes, toda a classe de categoria de autônomos do município, microempreendedores, né? Todas as entidades, nós só temos a agradecer e parabenizar a todos os bandeirantenses por esses 89 anos de aniversário e muitas comemorações que nós temos que fazer aí por esse período. Por isso, compareça todas as noites no Parque do Povo, nós teremos aí, inclusive sexta-feira teremos a atividade que não foi feita sexta passada, e dia 25 e 26 voltamos aí, né, com atividades como o show gospel que vai haver ali no Parque do Povo.